Olá, um abraço para você que acompanha o Nordestão Cast, que é um podcast exclusivo da Copa do Nordeste, feito pelo Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. E estamos no 9º episódio. Quem diria, hein, João? 9º episódio, chegamos aqui firme e forte. E se você quiser conferir os outros programas, basta acessar o seu agregador de podcast favorito. Seja o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, enfim. São várias opções que você tem para poder consumir o nosso conteúdo ou acessar o site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br. Estou acompanhado hoje do amigo João Vitor Amorim. Tudo bem, João?
Tudo bem, Pedro. Estamos chegando no episódio número 9, número que eu gosto, viu? É número de atacante referência, né?
Isso.
É número de centroavante. Número de atacante que sabe fazer gol, atacante de verdade, não é aquele poste que fica parado ali na frente da área, atrapalhando o goleiro e virando terceiro zagueiro, não.
E isso, quem não ouviu ainda um programa que a gente debateu, eu e você estava de férias, se eu não me engano, quando você fez aquele gol na Arena de Pernambuco, um golaço para quem não viu. Tem nas redes sociais que você divulgou em todo lugar que você pôde. E eu queria também mandar um abraço para o Antônio Gabriel, que está de férias, João. Você tá acompanhando o Instagram dele, João?
Tô acompanhando. Aliás, as férias de Antônio têm sido as melhores férias em relação a conhecimento que eu vi aqui no Instagram, viu? Recentemente.
Isso é.
Ele tá fazendo um telejornal, né? Lá em Cabo Verde, né?
Ele tá virando meio que um vlogger, né? Que é famoso aí no YouTube,
ele tá
assim.
Muito,
ele tá fazendo
blogueirinho,
Instagram.
Né?
Tá blogueirinho,
né? Blogueirinho, mostrando lá, tomando banho de sal. Coisa boa, né, cara?
Tá aí uma coisa, legal. Veja só, João, a gente, quando viaja, a galera viaja pra conhecer vários lugares, como ele tá conhecendo, mas, por exemplo, a pessoa vai pra Itália, vai pra consumir as massas que é conhecida lá na Itália, vai pra França, tem um vinhozinho, e Antônio vai pra Cabo Verde pra provar sal.
Não, ele tá comendo feijoada lá.
Feijoada,
ele,
né?
Ele botou um nome lá da comida, eu não tô lembrado aqui. Eu tô acompanhando todos os stories dele, tá bem legal mesmo.
Isso,
e
tá...
eu acompanhei lá o nome Pachuca, algo assim, o nome da comida lá de Cabo Verde, comida típica que eles tomam no café da manhã, segundo o Antônio, que é uma espécie de feijoada, né? É com porco, com algumas coisas lá pesadas, né?
É, e João, e teve outra coisa que eu vi também. O cara não mergulhou, mas ele esteve presente, não vou botar assim, uns 5 metros de distância, de um tubarão, João. Tava num local cheio de tubarão.
Ah, mas ali ele tá certo, viu? Ele tá certo, viu, Pedro? Eu quando tava em Noronha também, esse negócio de estar perto de tubarão não é comigo não, meu. Ali é o local deles, e baleia de um lado, tubarão do outro.
Dá medo, né?
É verdade.
Vamos agora iniciar o programa. Para começar o programa de hoje, vamos falar novamente sobre demissão de treinador, João.
Nessa... Ô Pedro,
opa.
Só para explicar para o ouvinte, né, daqui do nosso podcast, eu tô por telefone porque eu tô aqui em Afogados da Ingazeira, viu? A gente estava falando em locais aí, né, Cabo Verde, Noronha, eu tô aqui no sertão do Pajeú, um sol para cada um, como diz o nosso Haroldo Costa, narrador da Rádio Jornal, muito quente, mas uma cidade muito querida, viu? Muito limpa, muito bonita. E está recebendo a equipe da Rádio Jornal com um carinho muito grande. Eu estou aqui para fazer a transmissão do jogo Santa Cruz e Afogados pela Rádio Jornal e também alguns conteúdos já da Copa do Brasil, né? Já que o Afogados vai enfrentar o Atlético Mineiro. Já que a gente está fazendo um programa nordestino, nada melhor do que falar também do Sertão, falar de um time que está representando muito bem, né, essa região na Copa do Brasil, no Campeonato Pernambucano e que vai jogar a Série D do Campeonato Brasileiro.
Isso, e o Atlético Mineiro, esse jogo contra o Atlético, está sendo tratado como o maior da história da cidade de Afogados, né? Que é a cidade da nossa querida Diana Moura, que é a nossa executiva aqui da Rádio Jornal, e é o maior confronto da história da cidade.
Sem dúvida. Até a arquibancada móvel estão colocando aqui e tal. Tá um clima bem bacana na cidade. Mas vamos falar do Nordestão, né?
Vamos lá. Para começar, João, eu queria falar novamente sobre demissão na Copa do Nordeste. Apesar...
Os programas têm sido assim, né, Pedro?
Exatamente.
Porque realmente os clubes estão demitindo muito, né, na Copa do Nordeste.
É a quinta demissão em 4 rodadas, João.
Exato.
Um número muito grande.
Exato.
E dessa vez foi o Sport, foi Guto Ferreira que foi demitido pelo Sport após a eliminação contra o Brusque na Copa do Brasil. E essa demissão enfraqueceu um adversário direto, que é o Confiança, que vem liderando o grupo B da Copa do Nordeste, João. Na demissão do Guto Ferreira, o Sport escolheu Daniel Paulista. Mas vamos por partes, João, analisar. Primeiro, essa demissão de Guto Ferreira, como é que você analisa?
Pedro, é complicada essa situação do Guto Ferreira, né? Porque eu acredito que falta convicção. Falta convicção. Qualquer demissão de treinador no início de temporada é falta de convicção. Eu não concordei com a demissão do Guto Ferreira por uma questão simples. O Guto foi demitido antes do Sport completar 10 jogos. Desses 10, vamos dizer, não chegou a 10, mas ele só deve ter feito uns 4 ou no máximo 5 jogos com o time titular. Como é que você demite um treinador por 5 jogos? Ah, não, mas eu demiti o treinador, não foi por 5 jogos, porque ele já vinha jogando mal desde o ano passado. E por que você renovou, então? Ele já vinha jogando mal desde o ano passado. Então, eu acho que falta convicção. Você não pode cair na pressão da torcida. O torcedor, ele está corretíssimo em cobrar do Guto Ferreira. Ele está corretíssimo em cobrar rendimento. Ele está corretíssimo em querer que o time ganhe todos os jogos, que jogue bem pelo menos todos os jogos. Mas a diretoria, ela não pode ser torcedora na maioria das vezes. A diretoria tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que agir como uma empresa. Então, não dá para você... Ah, um funcionário meu... no início do trabalho, estou citando em relação ao Guto, né? Porque o treinador, no início do trabalho, está empatando muito, o time não está jogando bem, eu vou demitir. Não, ainda estão chegando reforços, ainda estão chegando contratações. Vamos ter calma, vamos esperar essas contratações. Chegaram alguns estrangeiros no Sport, eles vão precisar de um período de adaptação. Outra coisa, o Sport perdeu o Charles, veio o Jean Patrick, é uma queda, não é um crescimento. Ah, mas veio o Richelli. Richelli está um tempão parado. Então, eu discordei da demissão do Guto Ferreira. Eu acho que não foi precipitada, porque o Guto está um ano e meio no Sport. Mas foi sem convicção. Porque se você demite um treinador em fevereiro, um treinador que subiu o time em segundo lugar no ano passado, há poucos meses, e só fez 4 ou 5 jogos com o time principal... Aí eu vi algumas declarações de que, o time reserva do Sport do Pernambucano não dá certo, vou mudar o planejamento. Não pode ser assim. Você começou um planejamento, você tem que terminar esse planejamento. Ah, se der errado e você quer mudar, muda do meio para frente. Você vai mudar o planejamento no início. No início não deu nem para notar o que está acontecendo, não deu nem para notar as qualidades dos jogadores ainda. Então, eu acho que foi um pouquinho... acelerada essa demissão, e eu não concordei não. Mesmo sabendo, e aí é bom fazer esse adendo, mesmo sabendo que o Sport não vem jogando bem, não está jogando bem, vem numa queda, mas é também para se observar que o Guto não ganhou contratações com o nível de alguns jogadores que saíram. Isso aí, por exemplo, quem veio pro lugar do Guilherme que a gente pode dizer, esse aí resolveu? Ninguém até agora. Quem veio pro lugar do Charles, que pegou a camisa de titular e resolveu? Ninguém até agora.
Isso, João. Eu sigo a mesma linha de raciocínio de você. Essa questão de jogadores que o Sport não reforçou, o Sport só fez perder qualidade, na minha visão, com exceção do Leandro Bárcia, que para mim foi uma contratação boa, longe de ser a melhor contratação para uma Série A, mas uma contratação que dê... que dá lastro para o Sport disputar uma boa Série A, que pode ser titular e acredito que vai ser titular ao longo de toda a temporada, mas ainda faltam peças, faltam jogadores com peso, e a diretoria, primeiramente, apesar dos problemas financeiros que eles vêm destacando, mas a diretoria precisa ter essa noção. Não, o resultado contra o Brusque foi negativo, o Sport realmente tinha condições de passar, mas tem alguns jogadores no elenco que são muito abaixo do nível que esperava. Por exemplo, um Ronaldo da vida, um Jean Patrick, como você citou, são jogadores que, para mim, estão prejudicando muito mais o Sport, não só na Copa do Nordeste, como também na Copa do Brasil, como foi eliminado, e no Pernambucano. Jogadores, para mim, que estão prejudicando muito mais todo o desempenho de uma equipe, que não acaba não tendo uma efetividade muito grande. No ataque, principalmente, que o ataque do Sport, para mim, ainda faltam muitas peças. Evandro, o jogador que foi contratado essa temporada, para mim, não vem acertando absolutamente nada. São poucos os lances. Fez um gol pelo Pernambucano, mas é pouco para um jogador que chegou com um patamar.
Mas veja, Pedro, é o que eu digo. É muito novo ainda e precisa de tempo.
Exatamente.
Evandro participou aí de um time do Fluminense que é totalmente diferente do Sport. Evandro estava na Europa. Eu acho que um jogador que tem, eu acho que são 4 passagens na Europa, ele tem qualidade. Ele não estava lá 4 temporadas à toa. Ele tem qualidade, ele tem noção tática, principalmente. Mas, se não der tempo, vai queimar o jogador. Se você não der tempo, vai girando esse elenco, vai dando ritmo para todo mundo. E depois encontra uma equipe e vai repetindo. Vai perder o primeiro jogo, vai perder o segundo, vai. Mas a partir do terceiro, do quarto, quinto jogo, vai começar a evoluir. E lá na frente eu vou falar sobre o Náutico, que é um exemplo disso. As pessoas já estavam precipitadas com o Náutico e depois viram que deu resultado, tá dando resultado, né?
Isso, mas a questão do Evandro é só para poder demonstrar. É um jogador que chega lá na frente e não consegue resolver, mas olha pro lado, não tem jogadores que estão resolvendo. O Hernani Brocador voltando de lesão. Tem o Elton, que também está jogando muito mal, não consegue, vamos dizer assim, prejudicar a defesa adversária de maneira nenhuma, bem dizer. Mas o principal problema do Sport não está no ataque para mim. Para mim é a defesa. É um setor que o Sport, para mim, só perdeu, não reforçou. Perdeu os laterais titulares. Aliás, tem o Sander que era titular, mas não tem o reserva. Perdeu o lateral direito, titular. E hoje mantém o jogador que foi reserva na Série B para uma disputa de Série A, e para mim isso é muito, muito prejudicial para o Sport. Além da defesa, que tem Rafael Thierry, que ainda está voltando devagarzinho, ainda não está no seu nível ideal, e o Adrielson, mas perdeu o Éder Ferreira e não reforçou. Uma defesa que foi bastante criticada na Série B e não teve reforço. Isso para mim é o ponto principal, por isso que eu não demiti a Guto, porque o Sport ainda faltam peças, ainda faltam jogadores. E Guto não teve essa, o Sport bem, com boas opções para a próxima temporada.
Eu vi algumas pessoas falando também do Luan, questionando o Luan Poli, que teria falhado em alguns gols. Gente, aí estão dizendo o seguinte, que era culpa do Guto, porque o Guto revezava no gol e o goleiro ficava sem ritmo. Vem cá, qual foi o ritmo que Luan Poli teve no ano passado na Série B? Ele estava há um ano sem jogar, né? Ou
isso,
há dois, sei lá.
Um ano e pouco. Lá.
Entrou e arrebentou, então não é questão de ritmo, é questão de sequência, é questão de acontecer mesmo. Vai acontecer um momento que o goleiro vai falhar. Ele não é a parede, não. Ele vai falhar em algum momento. Então, aí você diz, não, o goleiro estava sem ritmo, só jogou 4 jogos. Sim, meu amigo, e quando ele foi titular, depois que o Maílson machucou, ele era titular desde quando? Ele estava sem ritmo também e arrebentou. Então, eu acho que falta um pouquinho de coerência em algumas coisas, viu?
Isso. Aí o Sport, João, escolheu Daniel Paulista como substituto de Guto Ferreira. Qual a sua análise sobre esse assunto?
Risco. Risco pro Daniel e risco pro Sport. Daniel estava num trabalho muito bem consolidado lá no Confiança. E uma coisa que eu vou deixar claro. Eu, no lugar do Daniel, no Confiança, iria pro Sport. Por diversos motivos. Repercussão do trabalho, série que o Sport vai disputar, calendário que o Sport vai ter, a mídia do esporte, a torcida do esporte, o peso do clube, que é muito maior do que o Confiança, a estrutura que o esporte tem, o poder, apesar de não estar bem financeiramente o esporte, como em outrora, mas o esporte tem um poder financeiro muito maior do que o Confiança, então eu iria para o esporte, sem dúvida nenhuma, mas eu iria sabendo do risco de deixar um trabalho que o Daniel era rei lá no Confiança, agora ele vai ser mais um no esporte, até ele conquistar a torcida, ele vai ser mais um. E tem também a questão do time estar um pouquinho ainda se ajustando. E um projeto que foi feito por outro treinador, né? Ele está pegando a equipe, ele não pode reformular o elenco agora. Ele está herdando o elenco. Então, é um risco que ele está correndo, mas eu também correria esse risco. E o esporte também está correndo um risco, porque o Daniel já tem aí bons trabalhos no esporte, né? Interinamente, e esse trabalho bom no Confiança. Não sei, gosto muito do Daniel, sei que ele é uma pessoa de um futuro gigantesco, vai ser um grande treinador pelo que está mostrando, tem um ótimo relacionamento com os jogadores, tem um conhecimento tático, estudioso, mas o Daniel ainda não é uma realidade, na minha visão. É um treinador que mostra que vai ter um grande futuro pela frente pelo trabalho que ele fez no Confiança. No esporte ele teve alguns trabalhos como interino, né? Existem algumas situações também que a gente não pode dizer que ele é um grande treinador ainda, não é. Então é um risco do esporte e é um risco do Daniel Paulista. Tomara que dê certo, porque o Daniel é um cara que tem uma identificação com o torcedor, pelo título que deu da Copa do Brasil, com o clube, ele já deu um CT ao Sport, a venda dele gerou esse CT que o Sport tem hoje. É um cara do bem, um cara que sempre respeitou a todos, né? Imprensa, jogadores, diretoria. Então, tomara que o Daniel dê certo no Sport.
Eu acho que você definiu muito bem a contratação de Daniel Paulista. Risco. Eu, se eu fosse o Sport, eu não iria atrás de Daniel Paulista. E o meu nome ideal, é, como a gente até conversou aqui no, nos bastidores, eu acho que contrataria o Jair Ventura. Acho que seria o nome ideal para uma Série A, por já conhecer a competição bem.
Traria não, viu, Pedro? Traria não.
Por quê?
Eu traria Marquinhos Santos. Marquinhos Santos. Questão de ponto de vista mesmo. Eu já falei aqui de treinadores que são... Como é que eu posso falar? Treinadores que não são badalados, treinadores que não recebem salários astronômicos, que eu sempre gostei. Guto Ferreira era um deles, Gilmar Dalpozo era um deles e Marquinhos Santos é um deles. Desses três treinadores, eu estou falando de treinadores que não são badalados, tá? Não estou dizendo que esses três são os melhores do Brasil, não. Estou dizendo que esses aí se encaixam no perfil de clubes nordestinos, porque são treinadores de muita qualidade, de bom vestiário, de bom entendimento tático, de bom relacionamento com jogadores, que não ganham tanto dinheiro. Eu gosto do Marquinhos Santos desde a época do Fortaleza. Ele já subiu Fortaleza, ano passado subiu Juventude para a Série B, é um treinador que já tem um trabalho também consistente no Figueirense, é um técnico jovem, eu acho que tem que ter um técnico jovem mesmo aqui, que queira vencer, que queira estudar, que venha com tesão, de fato, para trabalhar no, nos nossos clubes, e é um técnico muito inteligente, taticamente, muito inteligente. Marquinhos Santos está acima da média de muitos técnicos do Brasil. Vocês vão ver lá na frente. Agora, ele ainda está trabalhando em clubes modestos, né? Chapecoense, Juventude, Figueirense. Mas lá na frente, vocês vão ver. Acho que o currículo ele tem mais do que o Daniel, né? Tem mais experiência que o Daniel. Eu traria o Marquinhos, mas claro, respeito qualquer tipo de opinião. Não traria o Jair Ventura pelo tempo que está parado, por ter feito só um trabalho bom, foi no Botafogo, mesmo sabendo que foi um grande trabalho. No Libertadores, inclusive, também fez uma boa campanha, classificou o time para essa disputa. Mas não foi bem no Santos, não foi bem no Corinthians, com muita estrutura aí não foi bem. Sumiu do mapa. Eu não traria o Jair Ventura, não.
Aí nesse tempo eu acredito que ele tenha se preparado melhor, estudado melhor. Eu vinha ouvindo alguns programas com o próprio Jair Ventura e o tático dele, para mim, parece ser muito bom para um time como o Sport na Série A. Pelo perfil que o Sport está montando, eu acho que seria uma boa.
Ô Pedro, e tático tem que ser uma característica do treinador que vem assumir os nossos clubes, principalmente o Sport que está voltando à Série A, porque financeiramente esses clubes não vão ter investimentos altíssimos. Então o treinador vai ter que ser muito inteligente para, com um elenco modesto, conseguir escapar de rebaixamento. Porque a briga do Sport inicialmente é não cair na Série A.
Isso.
E na Copa do Nordeste, sim, é inteligente, né? É um time que vai brigar, mas não é favorito. Favorito, na minha visão, é Fortaleza e Bahia. Os outros vêm no segundo patamar.
Concordo com você plenamente. E a minha escolha, eu não escolheria Daniel Paulista justamente por preferir algum outro trabalho. Se eu fosse Daniel Paulista, eu não viria para o Sport. Por quê? Eu vejo um Sport muito conturbado, um momento muito turbulento. E por um momento que Daniel Paulista está vivendo na carreira, um trabalho bem consolidado, no Confiança, subiu de divisão ano passado, está na Série B esse ano, vinha liderando o Grupo B da Copa do Nordeste com uma certa folga, e o momento, o trabalho por ele estar consolidado no Confiança, eu não viria para o Sport que está desse jeito.
Eu respeito a tua opinião agora, Pedro. Eu até venho falando, né, vocês até brincam comigo que eu tenho pé, no pé do Confiança, na Copa do Nordeste. O Confiança tem vencido jogos, mas não está agradando, não está jogando bem. Em praticamente todos os jogos que o Confiança venceu, o Confiança levou pressão. É um mérito também conseguir esses resultados, porque o time é limitado, mas eu não vejo também esse futebol todo no Confiança. E outra coisa, a questão da estrutura do Confiança é lamentável. O Confiança tem um estádio, mas esse estádio, na verdade, não é dele. Ele tem que pedir autorização para treinar lá em Aracaju. Não tem estrutura para treinamentos, não tem um hotel de concentração de qualidade. Eu lembro de uma história que eu soube, que o Confiança indo para Paraíba para um jogo contra o Botafogo, no ano passado na Série C, os jogadores ficaram 2 horas na estrada porque o ônibus quebrou, aliás, o ônibus não quebrou, o estepe, né, do carro não tinha tava sem step, então teve que voltar um cara, teve que ligar para Aracaju, para uma pessoa trazer um pneu para colocar no ônibus, porque estavam sem pneu reserva. Complicado. Enfim, são coisas básicas, estruturas realmente delicadas, que o Daniel, para você ter uma ideia, Daniel que fez o time, Daniel que montou, Daniel que foi atrás, sim, Daniel que ligava para os clubes, Daniel chegou a negociar com alguns jogadores, pedir para os jogadores aceitarem o projeto do Confiança. O Confiança tem alguns jogadores que estão formados no clube mesmo, alguns jogadores que iriam ser dispensados, né? Que o Daniel, um jogador, inclusive, que se destacou ano passado, ele pegou, o jogador ia ser dispensado, ele mudou a função do atleta, deu certo, enfim. Acho que passa muito pelo Daniel agora, estrutura e futebol, eu não estou vendo Confiança, não.
O escolhido para assumir o cargo de Daniel Paulista foi o Matheus Costa.
Matheus é um treinador que o Confiança está mantendo um perfil. O Matheus tem um perfil do Daniel Paulista, um treinador jovem, estudioso.
33 anos,
um treinador que... 33 anos, um treinador que trabalha com estrutura difícil, né? Ele trabalhou no Paraná num momento de uma crise gigantesca, financeira, e ele conseguiu administrar aquele momento. Então, eu acho que foi uma boa aposta, assim, do Confiança. O Matheus, dentro das possibilidades, o Confiança não pode fazer loucura. E dentro do que tinha no mercado, acho que foi uma boa aposta.
Entendi. Agora vamos passar para o Náutico, João. O Náutico que conseguiu sua segunda vitória consecutiva, jogando bem contra o Sport. Acho que teve alguns probleminhas que a gente pode falar, mas que foi uma vitória até certo ponto fácil, vamos dizer assim, e conseguiu se consolidar na competição, né, João?
Consolidar ainda não, viu, Pedro? Consolidar ainda não. Acho que tá muito cedo pra gente acabar com um elenco e também muito cedo pra gente consagrar um elenco. Eu acho que o Náutico encaminha um bom trabalho. Porque, assim, eu vi muitas críticas ao Náutico, porque o Náutico não tinha mostrado uma resposta física e uma resposta técnica-tática no início da temporada e tinha feito uma pré-temporada de 40 dias. Gente, a pré-temporada, ela não dá respostas no início da temporada. A pré-temporada bem feita dá respostas na metade para o final. É na metade da temporada que os clubes começam a sentir o desgaste de sequência de competições, de sequência de jogos. E aí, quem não fez uma boa temporada, ele cai na segunda parte do ano. Então, a pré-temporada, a gente vai ter a resposta dessa boa pré-temporada que foi feita pelo Náutico lá na frente, não é agora. E agora, a gente vai ver muita dificuldade do Náutico, mesmo sabendo que houve uma manutenção da base, e por isso que o Náutico não está tendo tantas dificuldades assim, porque houve uma manutenção da base, foi diferente do Sport que perdeu muita gente, mas existem contratações, por exemplo, Salatiel não vem bem, sim, mas é um perfil diferente de jogador, ele precisa se adaptar ao estilo de jogo do Náutico, né? O Náutico tinha um atacante que era o Alas Pernambucano, que era um 9 que se movimentava muito, tinha um Rafael Oliveira, que era um 9 mais paradão, ele se assemelha muito com o Rafael Oliveira, que é mais parado, enfim. Tem o Paiva, que é um jogador que não vinha jogando no Náutico no ano passado, que vai se adaptar, tem passado aí por um momento até bom no clube, né? Quando tem entrado, tem feito bons jogos. Então, eu acho que, se você perceber, Pedro, os melhores jogadores do Náutico nesse início estão sendo jogadores que já estavam no ano passado.
Exatamente.
Então, isso mostra que a ideia de manter uma base já começa a fazer efeito. Agora, a consolidação, a consagração desse elenco vai depender do entrosamento que os jogadores que chegaram agora pegarem. E isso é tempo, não adianta. Não vai pegar entrosamento um time com 10 jogos. Principalmente um time que está girando como o Náutico, né?
Isso. Por que eu acredito que consolidou? Eu acredito porque vem ganhando, vem fazendo bons jogos, fez um bom jogo na Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o Sport, apesar de ter errado em algumas decisões tomadas durante a partida. Acredito que se o Náutico tivesse se mantido em cima do Sport, vamos dizer assim, eu acho que o resultado seria ainda maior, porque o Sport mostrava muitos defeitos. A volância da equipe com Ronaldo e Jean-Patrick estava deixando um buraco muito grande, principalmente entre a primeira linha de marcação e a segunda. Às vezes, a segunda linha de marcação subia para marcar alto e a segunda, que ficava a da defesa mesmo, não acompanhava, acabava gerando um espaço muito grande para Jean Carlos jogar ali e flutuar entre linhas. Tanto que o segundo gol, o golaço de Jean Carlos, que ainda vai estar no programa, já dando um spoilerzinho aqui, foi dessa característica. Eric conseguiu driblar ali uns dois, três jogadores do Sport e achou o Jean Carlos livre. O Jean Carlos, de longe, acertou um belo chute. E eu acho que o Náutico está se consolidando, porque como equipe, de um modo geral, tem elenco, tem bons jogadores se destacando individualmente e tem um treinador que sabe o que fazer na equipe. Tem uma Copa Nordeste que está conseguindo subir divisão e eu acho que esse momento do Náutico está sendo muito bom, muito bem aproveitado por Gilmar Dalpozo.
É um bom treinador, eu gosto muito do Gilmar, já falei aqui no programa. Acho que o Gilmar é um cara muito sério, muito trabalhador, tem variações, apesar das pessoas não verem às vezes essas variações, eu vejo na equipe. Sim, Náutico sim. É uma equipe que muda muito, se você observar dentro do jogo, Jean Carlos está numa ponta, Jean Carlos está numa outra, Jean Carlos está por dentro, Jean Carlos está próximo do goleiro, Matheus Carvalho na mesma situação, Álvaro joga de centroavante, sai para jogar na direita, Jonathan joga de volante, joga na lateral, joga de ponta, então são variações do treinador. E eu gosto do Náutico, gosto dessa equipe que está sendo montada, e o Jean Carlos, né, para mim o melhor jogador do futebol pernambucano no momento, lá atrás, vento e pico, pela média de gols que tem, pelo que ele representa para o Santa, mas no Sport eu não vejo ninguém ainda se destacar, mas o Jean Carlos também é o melhor jogador do futebol pernambucano no momento, e um dos melhores dessa Copa do Nordeste.
Concordo com você, João. Por falar em Jean Carlos, João, ele também está no Narração do Nordeste. Jean Carlos foi o autor do segundo gol do Náutico no Clássico contra o Sport, e no Narração do Nordeste nós escolhemos um daqui da casa, o Alexandre Costa, que narrou, da Rádio Jornal Recife, que narrou assim o segundo gol do Náutico.
Alexandre Costa. Rodada 4 da Copa do Nordeste, placar a ponta, o Náutico tem um, Ronaldo Alves. Sport não tem nada, olha o Jean Carlos no meio da rua, uma pancada! Uma pancada! Central, ele viu uma brecha enorme do meio da rua, largou o sapato na bola, e sapato calibrado, e sapato calibrado, Jean Carlos, um golaço, uma pintura de gol, aquele gol pra pagar ingresso duas ou três vezes, golaço pela Copa do Nordeste, Jean Carlos é o nome da fera, história do gol, segundo do Náutico. Ronaldo Alves havia aberto o placar, Jean Carlos para complementar a festa, incorpora na jogada,
Jean Carlos põe um sorriso enorme na massa alvirrubra, e que presente de aniversário, recebeu a bola na intermediária, foi levando e encaixou, meu amigo. Uma sapatada. Um verdadeiro míssil no ângulo de Luan Poli. Num gol do tamanho do talento que tem esse jogador. Que jogadoraço, Jean Carlos. Faz um golaço nos aflitos. Aumenta a vantagem alvirrubra. Agora, o Timba tem dois. O Leão não tem nada, Jean Carlos.
Tá aí o gol narrado pelo Alexandre Costa. Uma narração muito boa, né, João?
Que narração, né? Se eu dou um grito desse aí, eu passo um mês sem falar.
Tô na mesma linha.
O homem é forte, viu? O homem é forte.
Foi um golaço marcado pro João e a... Foi um golaço.
Jean, né? João, Jean. Eu sempre também faço gol, mas não fui eu, não.
Isso mesmo, foi um golaço marcado pelo Jean. E eu acho que a narração de Alexandre Costa foi perfeita pro momento do gol. Foi um golaço, um momento que o Sport estava melhor na partida. E o Jean Carlos conseguiu acertar aquele belo chute. Foi um golaço mesmo. Passando agora para o segundo tema do programa, vamos dizer assim, que são as decepções. Eu listei aqui, João, duas equipes que vêm me decepcionando muito, muito, muito mesmo nessa competição, que é o CSA e o Ceará. O CSA está em último do Grupo B com apenas um ponto ganho. Eu esperava muito mais do CSA. E o Ceará, que tem um investimento muito grande, o maior investimento que fez para essa competição com grandes contratações, e está em sétimo colocado também do Grupo B, mas com 4 pontos. Para você, João, qual é a maior decepção? Está entre esses dois ou tem alguma outra equipe que está decepcionando você?
Acho que o Ceará é a maior decepção, né? Pelo elenco que está montando. Mas assim, eu não vou ser incoerente. O elenco está sendo montado agora. Está vindo o Rafael Sobis agora, Charles chegou agora. Vai demorar um pouquinho a resposta. É porque as pessoas estão acostumadas agora com o Flamengo. O Flamengo trouxe Gerson, trouxe Felipe Luiz, e vários jogadores de qualidade, e o time encaixou. Aí parece que agora virou uma regra. Tá vendo aí, o Jesus chegou, trouxe jogadores, no santo encaixou, não precisou de tempo. Primeiro, que o Jesus teve um mês durante a Copa América fazendo trabalhos, treinando sua equipe, então ele preparou o seu time, né, praticamente um mês. E olha o nível dos jogadores, né, gente? Chegaram aí Gerson, Felipe Luiz, não chegaram jogadores, com todo respeito, do nível que as nossas equipes contratam. Então, é preciso ter um pouquinho de calma. Mas, assim, eu acho que a questão do Ceará é muito mais do que elenco, né? É muito mais do que ritmo. É questão de comando mesmo. O trabalho do Agel não era bom no ano passado. Ele chegou já na desconfiança e numa situação muito complicada, eticamente, né? Chegou num momento conturbado. Não conseguiu fazer o time ganhar um jogo ano passado. Conseguiu escapar por deficiência também dos adversários. E esse ano o time não vinha jogando bem. Já vinha um resquício de chateação da diretoria com o Agel. Errou a diretoria em renovar, né? É aquela coisa que a gente falou em relação ao Guto. Se você não tinha convicção, não renovava. Mas, enfim, vai entender a direção, né?
Eu vou pedir aqui o retorno do Antônio Gabriel, porque assim, a gente tá fazendo um programa com a mesma linha de raciocínio. Eu concordo com você plenamente, e pra mim, o Ceará poderia render mais, mas o trabalho, vamos dizer assim, o maior culpado do Ceará não conseguir render, não tá conseguindo tá na parte superior da tabela, eu acredito que tinha sido o trabalho do Agel, realmente. O Ceará que fez um investimento muito grande, jogou até certo ponto bem contra o Bahia, gostei principalmente do início do jogo do Ceará, pressionando o Bahia, mas o Bahia, para mim, é uma equipe mais encorpada no momento que, como você falou, o Ceará tá uma certa reformulação, contratou novos jogadores, mas o Bahia vem mantendo uma base estrutural desde de algumas temporadas, né? E por isso, o Bahia, para mim, consegue se destacar ainda mais nessa competição, e o Ceará, para mim, hoje ainda é uma maior decepção, porque eu acho que as peças que tem poderia render mais. Mas tem que destacar isso, o Ceará passou por algumas novas contratações, está em sétimo com 4 pontos, não está muito distante do G4, do Grupo B, que está com o América Natal em quarto colocado com 5 pontos, e o Vitória em terceiro com 6, está próximo, todo mundo
fez
próximo.
Fez um bom jogo no início, né? Estava bem o Ceará, chegou a fazer um golaço aí com o Vinícius, enfim, mas aí acabou vacilando no jogo.
Isso, eu confesso que na hora de montar o narração do Nordeste, eu fiquei em dúvida ou entre esse golaço do Vinícius, ou entre o gol de Jean Carlos, que foi o eleito, como você escutou agora há pouco, ou com o gol do Matheus Gonçalves, aliás, no final da partida, aos 48 do segundo tempo. Fiquei em dúvida, eu confesso a você.
Eu ia no do Jean Carlos mesmo. Eu ia no do Jean Carlos. Mesmo sabendo que o gol do Vinícius foi um espetáculo, né?
Mas eu acho que a importância
O gol do Vinícius. A importância do... Assim, por ser um clássico estadual, né? Tem mais peso. Mas... E não deixa de ser um clássico Bahia e Ceará, mas o gol do Vinícius também foi sacanagem, né?
Absurdo.
Aliás, como faz gol bonito o Vinícius, né? Não é de hoje. Ele bate muito bem na bola, né? Tem muita qualidade técnica o Vinícius. Um abraço, Vinícius. Também nos acompanha sempre aqui no Nordestão Cast. Um amigo que fiz também no futebol, né? Jogou aqui no Náutico.
Teve duas passagens,
Bahia,
né, no Náutico.
Atlético Mineiro, exato.
Fluminense. Enfim, também.
Vinícius é muito bom jogador, gosto muito do futebol do Vinícius.
Agora, João, vamos passar agora para as contratações. Vamos atualizar o mercado com o que aconteceu nessa última semana. O Bahia contratou o Rodriguinho, João, o meia, que estava no Cruzeiro, que teve boa passagem pelo Corinthians, contratou e vai ter 40% dos direitos do atleta. Gostou da contratação? É a melhor da temporada de uma equipe do Nordeste, João?
Eu gostei da contratação. Acho que o Rodriguinho é a prova que o Bahia tem outro patamar, né? Estrutural, financeiro, de mentalidade, de busca. Acho que o Bahia está num degrau muito acima do que os demais clubes do Nordeste estão. Gostei da contratação do Rodriguinho, um jogador com experiência de clubes que brigam por Libertadores, que é a briga do Bahia. Acho que o Bahia está montando um time justamente nesse aspecto, né? Trazendo jogadores com rodagem de Libertadores, até de seleção brasileira, o Rodriguinho tem, enfim. Acho que o Bahia fez uma baita contratação, viu? Agora é o Rodriguinho comprar essa ideia também, né? Com participar, não ser o Rodriguinho da expectativa criada e do futebol pouco apresentado da época do Cruzeiro, né?
Concordo com você, dependendo do valor, se não foi um valor astronômico de ter um salário como ele recebia no Cruzeiro, que com certeza não foi, com certeza foi abaixo, mas é uma ótima contratação o jogador em si.
Se o Bahia tenha contratado o Rodriguinho do Corinthians, né? Tenha contratado o Rodriguinho do Cruzeiro.
Isso, porque foi ali que ele desempenhou o melhor futebol dele. Foi uma contratação mais pontual, um meio campo que pode encaixar muito bem. Você viu Gilberto, que pra mim, como eu já falei aqui no primeiro programa, vocês disseram que eu tava me queimando, vamos dizer assim, que pra mim é o melhor atacante que tem no Nordeste, o melhor centroavante, o melhor fazedor de gols, porque ele é um jogador de explosão, com uma boa explosão, que finaliza, que tem uma estrutura física muito boa, e por isso classifico ele como o melhor centroavante que o Nordeste tem hoje. E com o meio campo, se Rodriguinho conseguir encaixar, pra mim vai ser uma dupla de bastante força, tanto na Copa do Nordeste, nessa reta final da Copa do Nordeste, quanto na Série A. Pra mim foi uma ótima contratação. Outro jogador que também tem um certo nome a nível nacional foi o goleiro Felipe, que foi jogador do Corinthians. Lá em 2008, o torcedor do Sport lembra muito bem, foi o que sofreu o gol do 2-0, que estava na final da Copa do Brasil, enfim. E também passou
Luciano
pelo
Henrique,
Flamengo.
Né? Luciano Henrique, né?
Luciano Henrique também, e Carlinhos Bala, que foram os autores dos dois gols. E que também passou pelo Flamengo. O goleiro Felipe foi contratado pelo Botafogo da Paraíba. Avalia como positivo, João?
Ô Pedro, tu sente saudade dessa época de 2008, não?
Rapaz, eu era muito novo, isso eu não lembro muito bem, não.
Ah, tá certo. Tudo bem. Bom, eu considero uma contratação arriscada também, né? O Felipe há muito tempo não vem sendo aquele Felipe. Aliás, eu nunca achei o Felipe um grande goleiro, viu, Pedro? De verdade, eu acho que tinha mais nome do que
futebol apresentado, vamos dizer assim.
Que sequência. Ele tinha alguns bons jogos, mas não tinha uma sequência de jogos. Por exemplo, no Corinthians, vamos citar o Corinthians, o Cássio, né? O Cássio é um fantástico goleiro, né? Um goleiro que tem uma ótima reposição, um goleiro que tem uma saída boa, que é muito, muito bom mesmo do um contra um, né? Cara a cara com o atacante. Mas eu não vejo, nunca vi o Felipe como um grande goleiro. Nunca vi. Mas é um goleiro que com certeza não vem ganhando um dinheiro muito alto, dá para ser uma contratação aceitável. Mas não vai ser um goleiro para impactar. Por exemplo, o Ceará trouxe o Fernando Praz. Muito mais goleiro, na minha
visão.
Sim,
exatamente. Eu acho que para um nível de um Botafogo da Paraíba, jogar uma Copa do Nordeste, eu acho que um goleiro bem, que tem um certo nome, que vai ser titular, acredito eu. Eu aprovaria para um time como o Botafogo da Paraíba, não menosprezando, lógico, longe disso. Tanto que é um goleiro que tem um certo nome a nível nacional, mas eu acho que
é porque
uma boa
é um goleiro
para a equipe.
Série C. Para a Série C também, né? A gente tá falando da Copa do Nordeste, mas o Botafogo vai disputar a Série C. Tem uma experiência, né? Um goleiro experiente. Eu considero, para um time que vai para um nível maior de competições, é um goleiro que tem mais nome do que gigantes atuações. Mas eu acho que o Botafogo fez uma boa contratação, sim. O Botafogo tem trazido jogadores com nome, né? Tem mais jogadores com nome do que
Léo Moura,
em um momento
Felipe.
Em alta, né? Exato.
Eu lembro agora, você falou agora da experiência do goleiro, eu lembrei de uma declaração de Gilmar Dalpozo sobre a Série C, que é uma competição que precisa de muitos jogadores experientes. É uma competição que precisa mais desses jogadores que já vivenciaram momentos diferentes no futebol. E eu acredito que Felipe, Léo Moura, todos se encaixam nessa característica e eu acho que foram boas contratações para o Botafogo da Paraíba. Vou passar agora a falar sobre as surpresas que podem estar acontecendo aqui na Copa do Nordeste, pelo menos até a gravação dessa edição do podcast, que é o Botafogo da Paraíba, justamente. Não sei se, surpresa, ele está jogando bem, vamos dizer assim, bem ranqueado na tabela, mas ele está em segundo colocado do Grupo A, na frente de Bahia, de Esportes, equipe de Série A, e o CRB também, que está em terceiro, também na frente dessas duas equipes. Essas duas equipes, CRB e Botafogo da Paraíba, podem ser tratados como surpresa, pelo menos até agora, João?
Eu tenho gostado de algumas outras equipes. Por exemplo, eu gosto do River, tem feito bons jogos, né, nessa Copa do Nordeste. O ABC, ele talvez não esteja chamando tanta atenção em relação a resultados em alguns jogos, mas olhe os jogos que o ABC tem feito.
Pois é.
O ABC tem feito jogos ou de igual para igual, ou de nível maior do que o adversário. Claro que em algum momento não tem a sorte de vencer o jogo, mas eu tenho gostado também do ABC.
Eu pensei, João, que... Eu acho que esse momento da tabela CRB e Botafogo da Paraíba estarem acima de Bahia e Sport, eu acho que é questão mais de momento. Eu acredito que vai perder posições, acredito
até
que o Bahia vai passar.
Eu acho, viu? Até o Confiança. Eu acho que o Confiança até passa de fase, mas não em primeiro. Não em primeiro.
Eu acho que em primeiro também não. Eu acho que o Náutico consegue passar pela... Como a gente já discutiu, o Náutico tem... Acredito que o Náutico se consolidou até certo ponto na competição. Não só na competição, mas na temporada. E o Confiança agora perdeu o treinador, né? Eu acho que aí pode ser que role um momento de turbulência maior. E por isso eu acredito que o Náutico passe. Mas, por exemplo, eu não acredito que o Ceará vá passar o Confiança. O Ceará que tá em sétimo com 4 pontos e o Confiança em primeiro com 10. Por isso que eu acredito que o Confiança ainda consegue passar com uma certa facilidade.
Mas o Ceará vencendo 2 jogos, ele empata com Confiança, né?
Empata. Mas será que o Confiança vai também desperdiçar tantos pontos assim? Não sei.
É.
Entendeu? Aí eu acho que o CRB, a questão de CRB e Botafogo, até agora está na frente de, principalmente do Bahia, eu acho que é questão de momento. Acredito que em pouco tempo o Bahia consiga recuperar sua posição, tanto em segundo colocado que ele pode alcançar, ou até mirando o Fortaleza, que é o líder com 8 pontos do Grupo A. Enfim, eu acho que é questão de momento. Se o Sport se encaixar com o Daniel Paulista...
Estabilidade também, né, de início de temporada, né? O Roger até estava sendo pressionado lá no Bahia. Acho que acontece, faz parte do início de temporada, né? Torcedor exigindo e cobrando, o que não pode é a diretoria acabar a convicção de um trabalho no início de temporada.
Isso. Aí eu acredito que esses dois são mais umas surpresas de momento. O Botafogo um pouco menos. O Botafogo já esperava que complicasse, por historicamente já complicar contra essas equipes grandes. Mas eu acredito que o CRB ainda pode cair um pouco de posições aqui no Grupo A da Copa do Nordeste. Vamos agora só fazer um resuminho, João, de alguns confrontos. O Fortaleza, que durante a rodada não estava liderando, mas com a vitória diante do Imperatriz, conseguiu se confirmar na primeira posição do Grupo A. E é importante, né, para o Fortaleza, para poder tirar o peso de ser um grande, de ter um bom investimento no seu nível de Série A. E eu acho que é bom para poder tirar esse peso das costas do Fortaleza, né, João?
É uma resposta ao elenco que está sendo montado, ao trabalho que foi mantido, né, do Rogério Ceni, e também acaba sendo um ponto de preparação para a Sul-Americana, né, que é uma competição em que o Fortaleza está muito dedicado, quer passar essa primeira fase, tem totais condições, né, pela derrota mínima que teve fora de casa. Acho que a Copa do Nordeste também serve como uma grande referência para a Série A e para a Copa Sul-Americana. Então, acho que é interessante o Fortaleza estar à frente e jogando bem, né? Tá à frente jogando bem.
Isso, e indo agora para o outro lado, o Santa Cruz. O Santa Cruz que venceu o ABC ainda no meio da semana, foi o jogo que abriu a quarta rodada da Copa do Nordeste. E foi uma vitória para mim, João, que foi muito importante para o trabalho de Itamar Schulli, que apostou, vamos dizer assim, fez uma aposta no Pernambucano, colocou os jogadores titulares, como Pipico, Paulinho, jogadores de maior peso, que vem demonstrando o melhor futebol na temporada.
Que fez errado, viu? Vou logo avisando, porque depois vai dizer, mas se o treinador tivesse perdido, vocês não estavam falando isso. Eu vou falar com ele ganhando. Eu acho que o Itamar errou em colocar os jogadores principais do Pernambucano e poupar alguns atletas na Copa do Nordeste.
Não,
o erro acabou dando certo, né? O time acabou ganhando os dois jogos, tudo bem, a torcida esquece. Agora, que o Itamar bota na cabeça dele que o Pernambucano, Santa Cruz já tá muito bem, já tá líder, invicto, tem aí uma campanha já praticamente classificada para a próxima fase, e na Copa do Nordeste o Santa não está bem, o Santa ganhou o primeiro jogo na rodada passada contra o ABC, então ele tem que focar na Copa do Nordeste. Se é para descansar algum jogador, descansa no estadual, até porque o peso de disputar uma próxima fase de Copa do Nordeste, até de trazer público mesmo, né, para o estádio na Copa do Nordeste, é muito maior do que o Campeonato Pernambucano.
Eu concordo com você em tudo que você disse, para mim ele também errou, Para mim, o Santa deveria priorizar a Copa do Nordeste, mas essa vitória contra o ABC, para mim, foi o que consolidou assim, o peso, a confiança no trabalho dele. Por quê? Como a gente vinha discutindo em outros programas, ele vinha cobrando e vem cobrando a diretoria por novas peças. Não pode fazer rodízio por ter poucos jogadores no elenco, estava reclamando muito disso. E chegou no Pernambucano, colocou esses jogadores. Todo mundo se surpreendeu porque ele escalou os titulares. Chegou na Copa do Nordeste, poupou esses principais nomes por causa de secar, nível de cansaço físico muito grande. E foi lá no finalzinho, aos 48 minutos do segundo tempo, Totti conseguiu fazer o gol da vitória contra o ABC. E acaba, para mim, na minha visão, o treinador Itamar Schulli conseguiu ganhar muita força dentro do Arruda, porque aí mostra que ele está confiando no trabalho dele, que o trabalho dele com peças boas pode ser importante para o Santa Cruz, que está reformulando o elenco. São muitos jogadores novos.
Eu só discordo um pouquinho, viu, Pedro? Eu só discordo um pouquinho que ele ganhou muita força. Ele continua com desconfiança, não pelo trabalho dele. O trabalho do Itamar é totalmente aceitável tudo que está acontecendo, né? Agora, a desconfiança é pelas declarações que ele deu. A diretoria não gostou das declarações recentes do Itamar. Tem tentado esquecer disso, mas se o resultado não vir, vão ficar voltando com aquilo na cabeça, né? Que o treinador criticou, que o treinador estava reclamando do elenco. O próprio elenco, isso é ruim, né? Para o próprio elenco, dizer que está precisando de reforço é uma coisa que deixa um jogador ou outro chateado. Mas que bom que ganhou, porque o Santa Cruz, com essa vitória, acabou mostrando o seguinte: tô vivo. Eu ganhei, tô vivo e tô na briga. Porque se o Santa não ganha do ABC, ficaria muito difícil para classificar. Eu acho que a vitória foi a vitória da sobrevivência na Copa do Nordeste.
Mas a confiança que eu referia, João, não sei se ficou subentendido aí, mas era muito mais a junto à torcida. Eu acho que a torcida agora, boa parte dela ficou ao lado do Itamar.
Ah, isso sim.
Já estava ao lado do Itamar, porque sabia que precisava de novas peças, mas com essa vitória, vamos dizer assim, com uma equipe mista, conseguiu uma vitória muito importante para o Santa Cruz, que estava em último, estava na lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste e agora conseguiu subir algumas casinhas. E eu acho que ganhou muita força com a torcida. E agora, João, só para encerrar os jogos que a gente passou aqui, foi um jogo que para mim foi muito abaixo. Eu acho que o resultado resume o jogo. Vitória 0, Frei Paulistano 0. Foi um jogo realmente muito abaixo, né?
Muito, muito abaixo. Qualidade técnica muito duvidosa das duas equipes, né? Aliás, os jogos do Frei Paulistano têm sido jogos chatos, né? Claro que ainda tem aquele jogo do Ceará, que teve aquele empate, mas o Frei Paulistano não foi muito bem naquele jogo, né? Ele conseguiu uma reação, mas por queda do Ceará mesmo. Eu sei que parece até, poxa, só tem respeito com o Frei Paulistano, o time só empatou porque o Ceará parou de jogar, mas é o que aconteceu no jogo. O Ceará fez 2-0 naquele jogo de estreia, teve chances para fazer 3-4 e começou a brincar, a desperdiçar. Depois tomou um gol despretensioso e no final levou um empate. Mas não foi futebol, bom futebol apresentado pelo Frei Paulistano. Acho que é uma equipe que está lá, modéstia, claro, não tem como estar cobrando muita coisa do Frei Paulistano, até pela folha, né? E pelo grupo que está, mas foi muito ruim mesmo esse jogo Vitória e Frei Paulistano.
Isso, concordo plenamente com você.
Foi jogo de Copa do Nordeste com nível de futebol do estadual.
Boa, gostei dessa comparação. João, chegando aqui, antes de acabar o programa, chegando na reta final, né? Vamos agora eleger os destaques do programa, da quarta rodada da Copa do Nordeste?
Vamos lá.
Pra mim, João, eu vou começar aqui. Pra mim, o destaque não teve muitos, mas pra mim, eu vou eleger Gilberto. Autor de dois gols importantes no jogo contra o Ceará. Não deu a vitória, infelizmente, para a equipe baiana, mas, para mim, ele teve uma atuação muito boa na partida.
Eu vou no Gilberto também. A gente divide bem, né? A gente deu o gol aí ao Jean Carlos e o Gilberto fica como o cara da rodada, porque fez dois gols e gols importantes, né? Num jogo difícil, fora de casa. Eu vou no Gilberto.
Se eu pudesse dar um outro destaque também, seria pro gol do Vinícius, que foi um golaço. Mas vou ficar com o Gilberto, como a gente definiu aqui. Pela quinta rodada, João, da Copa do Nordeste, o nosso ouvinte e quem quiser assistir os jogos vai ter Confiança e Fortaleza, que vai ser transmitido na TV Ponta Negra, TV Ponta Verde, TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, TV Aratu e TV Jangadeiro. Outro jogo também que vai ser transmitido, João, pela quinta rodada, será Imperatriz e River, que vai ser transmitido pela TV Borborema, TV Difusora e TV Cidade Verde. Chegando aqui, João, na reta final do programa, queria agradecer sua participação, com você que participou aí diretamente de Afogados. Queria desejar para você uma boa transmissão do jogo, que vai ter agora Afogados e Santa Cruz, que vai ser um jogo pela estadual. E queria agradecer sua participação aqui no programa, João. Obrigado.
Valeu, Pedrão. Valeu. Esse programa também está revelando a base, viu? Está colocando a base para jogar. Além de... A gente está fazendo tudo o que os clubes deveriam fazer. A gente gira o elenco, né? Um dia eu apresento, um dia a Antônio apresenta. E agora a gente ainda coloca a base para jogar, dá oportunidade, né? O Pedro agora, que também faz parte aqui da nossa equipe de estagiários, apresentando programa, apresentando muito bem, conduzindo muito bem o Nordestão Cast. Então, o dirigente dos clubes, olhem aqui o programa, a gente está reclamando de vocês, mas a gente está fazendo aqui a nossa parte. Estamos mantendo a base, dando rodízio no elenco, e ainda botando a garotada para jogar.
Valeu, João. Obrigadão.
Tem que respeitar.
Valeu, Pedrão. Obrigado, um abraço para você, João, um abraço para todos os nossos ouvintes. Fico agora esperando o próximo programa, como a gente já falou no começo. Você pode conferir nos principais agregadores de podcast, Deezer, Spotify ou no site da Rádio Jornal. O próximo programa, João, a gente não vai fazer semana que vem, porque não vai ter por conta do carnaval, só daqui a 2 semanas. Acredito que o nosso Antônio Gabriel já esteja de volta. E eu espero você aqui no próximo programa, espero que você esteja no estúdio também para a gente fazer um programa mais aprimorado, mais forte, enfim, presencial, que é muito bom. Um abraço para você que conferiu o 9º episódio do Nordestão Cast.
Copa do Nordeste, aqui a emoção joga em casa.
Valeu, um abraço.